que acho que, isso, que a gente vive um momento muito importante depois dessa grande conquista da sociedade brasileira, que foi a lei da ficha limpa. A doutora Cláudia colocou muito bem a dificuldade que é trazer um projeto de lei, de iniciativa popular, nos termos estabelecidos pela Constituição. A coleta de assinaturas é uma operação de guerra, exige uma logística de uma operação de guerra, coletar em tantos estados aquele volume tão grande, né? E a lei da ficha limpa foi algo assim tremendo, algo que mostrou uma vibração, uma força, uma vontade de democracia, uma sede de democracia na sociedade brasileira que eu não tinha visto ainda. E confesso que, inicialmente, quando vi aquele movimento, estava descrente, contaminado pela descrença que, na verdade, corrói a nossa democracia. Nada mais corrosivo para a democracia que a descrença dos cidadãos nas instituições e na sua própria força como participante da sociedade. E ganhou corpo, e as casas legislativas foram sensíveis e aprovaram a lei, e ela trouxe uma mudança de paradigma importante. Aquilo que todo mundo não acreditava passou a acreditar, não só aqueles pioneiros da lei da ficha limpa, mas hoje toda a sociedade abraçou a causa e criou não só essa melhora da qualificação dos agentes públicos, mas funcionou como um fermento na massa. A sociedade agora fala: olha, fizemos a lei da ficha limpa. Os que acreditaram fizeram as coisas acontecer, e aqueles que só observaram as coisas acontecerem, que agora não estão mais só observando, estão acreditando que eles também podem participar, podem trazer uma contribuição. Isso é uma mudança de paradigma importante que vai trazer consequências nos próximos anos para a forma como a política é feita no Brasil. E os parlamentares são pessoas extremamente antenadas, sensíveis a essas mudanças. Eu tenho certeza que o senador Paulo Baim deve discutir com seus colegas essas mudanças que já estão ocorrendo, né? Como a sociedade está mais participativa, demandando mudanças, exigindo mudanças de comportamentos, exigindo mudanças de qualificação daqueles que se lançam à candidatura para prefeitos, vereadores, enfim, todos os cargos da política brasileira. Além desses pontos que já destaquei, eu queria destacar também um outro ponto, dentro da vertente da e-fiscalização, que poderia ser explorado pelo portal, e aí a Cláudia talvez fosse uma boa condutora dessa demanda, que seria estabelecer um canal, um link com um outro conjunto de entidades que também são fundamentais para a qualidade da democracia brasileira, que são os tribunais de contas. Porque é por meio dos tribunais de contas que a sociedade brasileira recebe um feedback de como andam seus governantes, né? Não são apenas as percepções individuais na realidade lá do município, do estado, da federação, da União, mas também esse feedback que os tribunais de contas dão para a sociedade.
Pronto. O Senado faz uma questão. Mês passado fez, inclusive, um convênio entre TCU, Senado e Câmara, com as suas ouvidorias. Não, mas nós vamos, já anotei essa sua, sua ideia, vamos debater aqui dentro, de toda forma, as ouvidorias para os reclamos, né, da sociedade. Nós já fizemos esse, né, o Senado já fez esse convênio de parceria com o TCU, mas os TCs, né, vamos levar para o nosso... O E-Cidadania, o portal, ele tem um grupo gestor, né? Então, vamos levar isso a eles.
Está ótimo. Então, Cláudia, continuando, essas instituições são fundamentais, e nós queremos trazer para o cidadão brasileiro, e eu vou, como cidadão, vou entrar no portal e vou lançar a minha sugestão de tema e a minha sugestão de audiência pública, e espero que a sociedade brasileira apoie. Os tribunais de contas, que são fundamentais, carecem de uma grande evolução, de uma grande reforma, para cumprir bem o seu papel constitucional, aquilo que a sociedade espera. Se, por um lado, o TCU, podemos dizer com certa, com toda tranquilidade, está na vanguarda dos tribunais de contas, embora possa melhorar, deva melhorar, como toda instituição, o panorama dos tribunais de contas no Brasil não é alentador. É um quadro que traz muita preocupação. Nos estados e alguns municípios, né, que São Paulo e Rio têm tribunais de contas municipais, são instituições fundamentais para a democracia, porque elas são o garante do bom gasto público, e que hoje pecam por falhas na forma como eles são compostos, na forma de recrutamento dos seus membros, de qualificação dos seus membros, na desorganização interna, porque não tem uma lei, não existe uma lei nacional que estabeleça padrão mínimo de funcionamento para os tribunais de contas. Quer dizer, o TCU tem uma lei orgânica que estabelece o seu processo. A maioria dos tribunais de contas, essa lei não é um padrão nacional. Cada tribunal de contas faz da forma que entende, né? E há casos assim até estranhos, pitorescos, né, para dizer o mínimo, de tribunais em que há previsão de recurso do julgador contra a decisão adotada. Quer dizer, o tribunal se reúne, julga, e aquele que é contra, ele tem um recurso, ele provoca uma... Isso não existe, assim, do ponto de vista jurídico, lógico, não tem a menor razão de ser, né? O pressuposto dos colegiados é que a maioria deve ter razão, espera-se que ela tenha razão. E carecem também de garantias mínimas para os seus auditores. A Cláudia conhece bem o Tribunal de Contas da União, ela sabe que os funcionários do TCU são todos concursados. Quem faz auditoria de verbas públicas federais hoje, no Brasil, são todos concursados, qualificados, tem um programa de capacitação permanente altamente elogiável, admirável. Isso não acontece nos tribunais de contas estaduais. Grande parte dos auditores são ocupantes de cargos comissionados, que não têm independência, não têm autonomia, não têm capacitação, porque estão ali de passagem, para exercer a função de auditoria. Então, eu sei que o tema da audiência não é esse, mas eu queria aproveitar esse momento para dizer que democracia
não é
se
o tema,
também.
Mas pode, quem está assistindo, mandar uma sugestão. Mas olha aqui, quem faz auditoria nos estados seja também concursado, preparado, capacitado.
Pois é.
Né? Agora já tem o canal.
Outro ponto fundamental, e eu tenho que falar como diretor da Associação Nacional do Ministério Público de Contas, é a falta de autonomia administrativa, orçamentária, financeira dos membros do Ministério Público nos tribunais de contas. Você tem um Ministério Público que depende em tudo, para tudo, dos tribunais. Depende do tribunal para obter funcionários, para obter mesa, para obter cadeira, para tirar a licença, para participar de um curso, e até para existir. Porque se o tribunal, como o Tribunal de Contas do município de São Paulo, não quer que o Ministério Público de Contas lá exista, até hoje não existe. Passados 25 anos da Constituição, até hoje não existe. Nós temos uma ação no Supremo Tribunal Federal para que o Supremo obrigue o Tribunal de Contas do município a implantar uma carreira que está prevista na Constituição, uma omissão que já dura 25 anos. Então, até para existir, nós precisamos da colaboração, da boa vontade do tribunal. Isso não é compatível com a natureza de uma instituição como o Ministério Público. O Ministério Público sem autonomia não é Ministério Público. Então, a AMPCOM e outras entidades, e a doutora Luciene vai falar mais sobre isso, que ela tem feito um excelente, espetacular trabalho nessa área, nós estamos elaborando uma PEC do que chamamos padrão mínimo de governança nos tribunais de contas, né, onde estará prevista a autonomia do Ministério Público, um estatuto de capacitação e independência dos auditores de controle externo, para que todos sejam concursados, para que haja em todos os tribunais uma unidade de controle externo que seja chefiada por um auditor concursado, que obedeçam normas e padrões de auditoria internacionais, O que só pode ser conseguido por meio de capacitação. E tem que ser concursado, porque a capacitação de um órgão leva tempo. Né? E não pode ser alguém que está ali passando uma chuva. E nós levantamos também uma outra bandeira, que os tribunais de contas precisam de controle. Né? E tramita no Senado e tramita na Câmara duas PECs prevendo a criação de um Conselho Nacional dos Tribunais de Contas. E nós, da Associação Nacional do Ministério Público de Contas, somos contra ambas as PECs. Não porque os tribunais de contas não precisem de controle, mas porque nós não acreditamos que essas PECs, no formato em que estão, vão trazer um controle real e efetivo sobre esses tribunais, porque serão compostos, na sua maioria, por conselheiros de tribunais de contas estaduais, que até o momento atual trabalharam muito para que nenhuma PEC fosse aprovada, mas que recentemente é que estão se mobilizando para que haja uma aprovação desses conselhos. Estão se mobilizando porque está se defendendo, nós estamos defendendo, levamos essa ideia já ao presidente do Supremo Tribunal Federal. Estamos defendendo que o CNJ amplie suas competências para exercer a fiscalização sobre os tribunais de contas. E baseamos a nossa defesa em dois pilares. Primeiro, são magistrados, regidos pela lei orgânica da magistratura. Funcionam em tudo e por tudo como espelhos do poder judiciário. Os tribunais se organizam como tribunais próprios e típicos do poder judiciário. E nós acreditamos que o CNJ já alcançou um grau de maturidade institucional, de legitimidade política e social, porque ele é reconhecido pela sociedade como um órgão que está transformando o poder judiciário e realmente está como um vetor efetivo, capaz de trazer um controle real sobre os tribunais de contas e um órgão de controle sobre o qual eles não terão controle. Né? Eles serão controlados, e é o que se espera do controlado em relação ao controlador, é que o controlado não tem o controle do controlador, porque senão se inverte toda a lógica do controle. E a PEC que hoje tramita na Câmara e que tende a ser replicada no Senado é justamente o de um órgão controlador que será controlado e não exercerá o controle. Além disso, essa proposta que defendemos não traz custo fiscal adicional para a União, porque um CNTC certamente tem que ser custeado pela União. Isso tirará limite, inclusive, de pessoal na lei de responsabilidade fiscal do Poder Legislativo, né? Afetando a capacidade dos órgãos do Legislativo e do Tribunal de Contas da União de ampliarem seus quadros quando necessário e permitirem aos seus servidores os aumentos salariais legítimos quando for a época própria. Então, haverá um custo fiscal adicional para a União, com a criação de mais cargos, servidores, mais um prédio para mais um órgão, toda a estrutura que um conselho desse tem, toda a despesa que ele traz, sendo que é possível que um controle mais eficaz, com mais legitimidade política e social, possa ser feito já pelos conselhos que já existem, né? Restando aos membros do Ministério Público de Contas serem fiscalizados naturalmente pelo CNMP, como já é uma aspiração nossa já de algum tempo, né? Bom, então, não querendo desviar o assunto da audiência, mas aproveitando para pedir, já que estamos falando de participação popular, que o cidadão que está nos assistindo, que ele apoie essa ideia, que ele desperte para a importância que os tribunais de contas têm na democracia brasileira. E que a descrença que hoje existe e é generalizada do cidadão em relação a tribunais de contas no Brasil não os levem a equivocadamente pensar que o melhor é extinguir. Porque sem controle, aí é que as coisas realmente tendem a degringolar do ponto de vista da administração pública brasileira. Só com controle, as grandes organizações privadas, o Bradesco, o Votorantim, qualquer organização privada, têm uma estrutura de controle muito forte. Por isso que elas funcionam saudavelmente. E a administração pública precisa de órgãos de controle, mas que órgãos de controle que funcionem bem. Então, o que nós precisamos é reformar, é consertar o que está errado. Isso é possível fazer. Então, cidadão, vamos utilizar a ferramenta do Senado Federal para trazer ao Senado este sentimento de que este é um tema importante que pode ser evoluído, pode ser amadurecido, pode ser aprimorado dentro do Senado Federal. Queria mais uma vez elogiar essa ferramenta que eu, a partir do convite que recebi, passei a pesquisar, a navegar por ela, e achei sensacional, não só a ideia, mas a forma, a qualidade com que já está implementada. Parabéns, muito obrigado, presidente, muito obrigado a todos.
Muito bem, doutor Júlio Marcelo de Oliveira, procurador do Ministério Público de Contas, junto ao TCU, que mais uma vez aqui, como os outros convidados, enfatizou a importância desta ferramenta. Nós vamos avançar tanto, quem é aí do movimento sindical, que estão aqui no plenário, que aquele tempo de nós entregar o boletimzinho na porta de fábrica vai estar superado. Não é que a gente não tenha aqui a porta de fábrica, mas estaremos indo à porta de fábrica, dizendo para os trabalhadores, entra na minha página, entra na internet, participe aqui, veja como é que está funcionando. Enfim, é os novos tempos, né? Nós temos que estar preparados para esse novo momento. E a fiscalização também é importante para esse instrumento. Passamos a palavra agora ao doutor Igor Tokarski, secretário-geral da Comissão de Assuntos Institucionais da OAB, que aqui substitui o senhor Ropir Cavalcante, presidente da Ordem dos Advogados do Brasil.
Bom dia, senador Paulo Paim. Bom dia, senhoras e senhores presentes ao plenário desta comissão, senhores servidores do Senado, senhores e senhoras telespectadores da TV Senado. Bom, em primeiro lugar, senador, eu quero, em nome da Ordem, agradecer o convite para participar de tão importante audiência pública, que entendo ser um novo marco na forma de comunicação e democratização direta perante os eleitores. Entendo que, com a criação da TV Senado e da Rádio Senado, houve uma aproximação da sociedade ao Parlamento, aumentando assim o senso crítico da população, que importantíssimo até para o aperfeiçoamento da nossa democracia. E agora, com a criação e a implementação do portal E-Cidadania, e por isso eu parabenizo a doutora Cláudia Lira e sua equipe pela brilhante a formação dessa ferramenta, cria-se uma aproximação ainda maior. E permita-me, senador, aumentar um comentário seu. É o Senado mais próximo do cidadão, do eleitor, e o eleitor parceiro do Senado, que é importante, na sua atividade legislativa. Em relação a isso, é importante também destacar a desmistificação do processo legislativo. O eleitor, às vezes, não consegue discernir, né, com o detalhamento necessário, o processo legislativo. E isso pode causar um certo distanciamento na colocação de boas ideias. Temos certeza que, Brasil afora, se discute boas ideias que devem ser trazidas ao Senado, incorporadas aos projetos dos senadores e também com a possibilidade de criação de agências públicas. Então, essas boas ideias devem ser debatidas no fórum apropriado. E o Senado é sim, a casa legislativa para isso. Então, senador, complementando, eu trago aqui o apoio incondicional da Ordem, como parceira desta comissão e desta casa, em sua agenda de trabalhos conjuntos perante a sociedade civil organizada, para que, com a capilarização que a Ordem tem, possa levar ao Brasil, aos cidadãos, aos advogados, a possibilidade de discussão e apresentação de boas ideias para o Brasil.